Olá, ouvinte da Voz da América, bem-vindo à emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Hoje aqui na capital americana faz frio, faz muito frio. Lá fora, 3 graus centígrados. Ao microfone sou Amêncio Miguel, a produção é de Mariano Bartolomeu. Na técnica está connosco hoje o Ryan Reed. Tal como sempre acontece, começamos o nosso programa com os títulos das principais notícias. Líderes da União Europeia estão na capital da Ucrânia, onde a Rússia intensifica ofensiva. Estados Unidos querem reforçar cooperação naval com África. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola e nesta parte teremos como destaque: Sindicato dos Médicos traça quadro sombrio do estado da saúde no país. Vamos também falar das autarquias, de acusações sobre a parcialidade na distribuição de terras no IJ e muito mais. E quando são 12 horas e 1 minuto, vamos ao noticiário internacional. E começamos as notícias internacionais com a indicação de que dirigentes da União Europeia chegaram hoje a Kiev para expressar apoio à Ucrânia, ao mesmo tempo que o presidente deste país avisa de uma nova ofensiva russa nas vésperas do primeiro aniversário da guerra. O presidente da Comissão Europeia, neste caso o presidente Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia permanece firme, como sempre, ao lado da Ucrânia e que a visita serve para aprofundar mais o apoio e cooperação do bloco com a Ucrânia. O comissário dos negócios estrangeiros, Josep Borrell, disse que a União Europeia irá estar ao lado da Ucrânia para vencer e reconstruir. As Filipinas assinaram um acordo dando às Forças Armadas Americanas mais 4 bases militares em resposta a crescentes preocupações sobre as atividades agressivas da China naquela região. O acordo eleva para 9 o número dessas bases e foi assinado no final de uma visita de 2 dias às Filipinas do secretário de Defesa americano Lloyd Austin, durante a qual avistou-se com destacados membros das Forças Armadas Filipinas e do Governo. Uma declaração conjunta não especifica a localização dessas bases, afirmando que isso irá permitir apoio mais rápido de ajuda e desastres naturais nas Filipinas e responder ao que chama de outros desafios comuns. A presidente Fernando Marcos Jr. disse que as Filipinas só podem fazer face às tensões na região com a ajuda dos seus parceiros e aliados. Continuamos a apresentar o noticiário. O Irão culpou hoje Israel pelo ataque de sábado com drones a uma fábrica de armas na cidade de Isfahan. Uma carta colocada no portal da Missão Iraniana das Nações Unidas afirma que investigações preliminares indicam que Israel foi responsável pelo que chama de ato de tentativa de agressão. A carta não forneceu quaisquer provas específicas disso. Anteriormente, o Irão tinha afirmado que 3 drones tinham sido usados num ataque a uma oficina militar e que 2 dos drones tinham sido abatidos. O Ministério da Defesa do Irão disse que o ataque causou danos menores ao edifício. O Israel não comentou. As forças navais dos Estados Unidos da América defenderam hoje na África do Sul o reforço da segurança militar conjunta nas águas do continente africano para manter a estabilidade global. Ao falar numa videoconferência sobre o exercício Obangame Express, patrocinado pelo Comando Americano para a África e conduzido pelas forças navais dos Estados Unidos em África até sexta-feira na costa ocidental africana, o contra-almirante Chess Patrick diz acreditar que a segurança nas águas do continente africano é fundamental para manter um ambiente global estável e seguro, mas devido à dimensão muito grande do continente e às complexidades e situações de segurança em todos os países, também reconhecem que um país não pode fornecer essa segurança e proteção em todo o continente. O Tribunal Penal Especial de Yaoundé, Nos Camarões, condenou hoje o ex-ministro da Defesa Edgar Allan Beyungo a 30 anos de prisão pelo desvio de cerca de 40 milhões de dólares. Também foi condenado o coronel Gislam Butu e Maxim Bangue a 25 anos de prisão, enquanto outros dois arguidos receberam penas de 10 e 9 anos, respectivamente. O antigo ministro, entre 2009 e 2015, foi acusado de inflacionar contratos para a compra de equipamento militar do Brasil. O caso foi divulgado em 2010, na sequência das investigações do jornalista camaronês Julian Komku, que morreu em 2011 num acidente de viação, tendo algumas organizações levantando suspeitas junto das autoridades sobre a sua morte. Entre os condenados encontram-se a mulher do ex-ministro, Bernadette Mbebengo, condenada a 10 anos de prisão. E por último, neste bloco de notícias, no Quênia, 6 professores foram presos e suspensos hoje, depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais em que alunos do ensino fundamental simulavam prática de sexo com punição imposta pelos docentes. O vídeo mostra 4 crianças em uniforme escolar simulando atos sexuais sob uma árvore no complexo escolar enquanto os professores assistiam. No vídeo de 29 segundos, ouve-se a gargalhada dos professores enquanto uma criança sem camisa enxuga as lágrimas. A polícia disse que o vídeo expôs os alunos a um ato indecente e foi gravado em Yamashi, uma cidade rural a cerca de 300 km da capital, Nairobi.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Aqui em Washington são 12 horas e 6 minutos e o estado de saúde da população angolana é caracterizado pela baixa esperança de vida ao nascer, altas taxas de mortalidade materna e infantil, um pesado fardo de doenças transmissíveis e crescentes doenças crónicas e degenerativas, bem como mortalidade prematura evitáveis. Estas são as principais conclusões do relatório sobre o estado de saúde de Angola apresentado hoje pelo Sindicato dos Médicos, que acusou também o governo de querer distinguir o sindicato e se recusar a cooperar com o mesmo. Coque Mukuta reporta.
Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, a situação do estado de saúde em Angola carece de investimento na saúde preventiva.
Não observamos melhoria no sistema de saúde primário. Continuamos a observar um elevado índice de mortalidade materna e infantil, tudo porque, ao nível privado, não existe quase nada.
Adriano Manuel explica que, por falta de meios, muitas mulheres chegam a sofrer.
Testemunhamos nossas irmãs, filhas com menos de 18 anos, a serem submetidas à esterectomia, isto é, retirada do útero, retirando-as a possibilidade de um dia terem filhos e com todas as repercussões do ponto de vista psicológico e emocional para toda a vida por causa de um sistema de saúde que não funciona.
Ainda assim, o sindicalista reconhece o esforço do executivo angolano em investir na saúde curativa, mas alerta que a solução está na saúde preventiva.
O que nós observamos durante 5 anos de mandato do sindicato, que coincide com o mandato do anterior governo, foi um grande investimento no sistema curativo versus sistema de saúde secundário e terciário, invertendo a pirâmide da organização de um verdadeiro sistema de saúde, o que, no nosso entender, provavelmente é uma forma de justificar gastos milhões de dólares para fins incompetentes. Em relação aos recursos humanos, vale realçar que, apesar dos concursos públicos, estão muito aquém das necessidades do país.
O Sindicato dos Médicos realiza nos dias 24 e 25 de março próximo em Luanda o seu segundo congresso para a renovação de mandato dos seus órgãos sociais. Coque Mukuta, Luanda.
Angola tem sido considerado como parte de um pequeno grupo de países que mantém os modelos políticos, económicos e sociais centralizados e concentrados. Apesar de ter estabelecido na sua Constituição a possibilidade de ter o poder local, na prática, mantém-se fiel e não implementar as autarquias locais. Manuel José ouviu especialistas.
O académico Ovidio Paula, autor da tese de doutoramento Descentralização Financeira em Angola, Perspectivas Futuras, considera haver inúmeras vantagens em abraçar-se modelos políticos e económicos descentralizados e desconcentrados.
De Angola, durante a independência até os nossos dias, as pessoas foram obrigadas a viver num país profundamente centralizado, embora a própria Constituição preveja a desconcentração e a descentralização. Daí que, independentemente da questão da guerra, as pessoas todas preferem vir para Luanda.
Grande parte da situação que se vive em Angola é para o professor universitário resultante desta resistência em se mudar o modelo vigente.
As mentes das pessoas que decidem, do ponto de vista político em Angola, estão formatadas de que tudo tem que ser decidido em Luanda. Se for as comunas, não só das províncias do interior, daqui mesmo de Luanda, a pobreza é total. Mas por que que isso acontece? Porque essas comunas não têm orçamento. Tudo está centralizado. A concentração de competências dos ministérios para as províncias e para os municípios é muito tímida e há muita resistência.
Esta resistência, segundo o sociólogo João Sassando, deve-se à matriz adotada pelos decisores políticos angolanos de possuir centros de poder restritos.
Já foi provado que os modelos concentrados e centralizados em uma única pessoa, em um único grupo, os monopólios, os oligopólios não desenvolvem os países. E infelizmente tivemos a pouca sorte de ter no poder um grupo que pensa centralização, concentração, domínio, controlo excessivo de todos os grupos sociais e que tem inviabilizado o desenvolvimento do país.
O jurista Albano Pedro defende que Angola devia abraçar com urgência o grupo de países do mundo que decidiram partilhar os poderes.
Fazer com que Angola entre numa nova era de gestão administrativa e das suas próprias populações, em que o Estado não pode ser o todo-poderoso que gere tudo, que administra tudo e no fim não faz absolutamente nada em prol das populações locais. Precisamos de um Estado que partilhe a gestão do território com as populações locais para que estas possam decidir o seu destino e possam desenvolver.
Lembrar que a implementação das autarquias locais em Angola continua pendente, segundo alguns círculos, a uma norma legal considerada fraturante que aguarda pela aprovação da Assembleia Nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, e nós continuamos aqui em Washington. Líderes sindicais manifestam-se agastados com a demora da aprovação pela Assembleia Nacional da nova Lei do Trabalho, aprovada, ou melhor, proposta de 2019. Essa lei visa inibir o despedimento anárquico e definir o contrato de trabalho por tempo indeterminado como regra e o contrato por tempo determinado como a exceção. É o Venâncio Rodrigues que reporta.
O diploma que deverá substituir a atual Lei Geral do Trabalho, em vigor desde 2015, retira a classificação de indemnizações e compensações aos trabalhadores despedidos por justa causa em função da dimensão das empresas, ou seja, pequenas, médias e grandes, passando todas a pagar na mesma proporção. A proposta inicial apenas foi aprovada em Conselho de Ministros a 28 de dezembro de 2022 e, apesar do Governo ter anunciado que o diploma estava em vias de ser submetido ao Parlamento, tal ainda não aconteceu. A quando da apreciação do diploma, o Governo tinha admitido que a proposta de Lei Geral do Trabalho contém um conjunto de normas ajustadas à nova realidade social e económica do país. No documento, o teletrabalho surge como contrato especial, assim como o contrato de comissão de serviço, o contrato de trabalho desportivo, o contrato de trabalho doméstico e o contrato de trabalho artístico. Sindicalistas contactados pela Voz da América afirmaram que o anteprojeto de lei tinha sido elaborado por uma comissão criada pelo governo e que integrou as principais centrais sindicais, os empregadores e especialistas em direito do trabalho. O secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, manifesta-se inconformado com a demora na aprovação do diploma e levanta suspeitas sobre a eventualidade de a versão original do documento vir a ser alterada. Jacinto disse que, no essencial, o documento proposto sugere a reposição da lei anterior, à 2015, que, em sua opinião, era mais equilibrada.
Propostas que nós apresentamos, nós enquanto sindicato, foi a repristinação da lei 2, que vigorou do ano 2000 até 2015. Já demora muito tempo, porque nós já incomodamos porque que a lei tanto tempo não tinha sido submetida à Assembleia Nacional. E esperamos que esse anteprojeto seja o mesmo projeto que nós aprovamos. Esperemos que o governo não mexa, não tenha mexido outra vez para depois desvirtuar aquilo que as pessoas, os técnicos e todos nós que trabalhamos nesse anteprojeto. Espero que aquele anteprojeto aprovado que nós temos seja o mesmo anteprojeto que foi remetido para a Assembleia Nacional. Preferimos que haja uma lei equilibrada. Não é segredo ninguém para Angola que a maior parte das empresas que nós temos são dos nossos dirigentes, governantes. E essa Lei Geral de Trabalho, que agora vai sofrer revisão, veio exatamente para satisfazer os anseios deles.
Para o líder do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, a atual Lei Geral do Trabalho
deixou muito a desejar, lesando de forma grave os direitos dos trabalhadores. As discussões foram acaloradas, foram intensas, porque o que nós esperamos da Casa das Leis, que é a Assembleia Nacional, que é a Lei Geral do Trabalho deve atender os direitos fundamentais do homem. E essa foi sempre a nossa exortação, porque concorrem vários fatores para o desempenho do trabalhador. Assim, nós queremos uma Lei Geral do Trabalho que permita o desenvolvimento das próprias organizações.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os partidos políticos UNITA e FNLA na província do Uíge acusam o governo provincial de colocar de parte os membros na oposição no processo de distribuição de lotes de terra para autoconstrução, isto no âmbito de um programa de fomento de habitação. Muniz Francisco tem as acusações e a reação.
O secretário provincial da Jura, braço juvenil da UNITA, Simão Teca.
Senhor governador, em vez de olhar para a sua juventude no seu todo, senhor governador virou mais para o seu partido. Nós vimos a OMA, a TEN, uma parte, a própria JOT, segundo informações que nos foi brindado, recebeu 70 lotes de terra, segundo que temos ouvido, que o conselho beneficiava de 60 lotes de terras. No princípio, nós, a Jura, nos distribuíam um terreno de 10 por 20, e que depois deste processo, recolheram os nossos documentos. E de lá para cá, nunca se fez chamamento, nunca ninguém informou mais nada. Não sabemos em que pé anda este processo. Então nós entendemos que a distribuição deste lote de terras está a basear-se mais na base de militantes da própria JOP. E que não seria assim, porque trata-se da juventude. Seria um processo aberto, onde podia existir candidaturas. Mas não é isso que aconteceu. O que apareceu não houve um sorteio, mas sim apareceram militantes da Jota, do próprio MPLA, da OMA, que aí estavam com o intuito de fazerem já a entrega dos documentos. Já a empresa já vinha com as listas. Então essas listas encontraram aonde? Quando que fizeram esses sorteios? Pelo que se sabe, na nossa província não houve nenhum sorteio.
Por sua vez, o secretário adjunto da FNLA, Afonso Teca Canga.
Na verdade, nós fomos notificados na altura que estavam a dar esses lotes. Os nossos jovens participaram, fizeram os procedimentos necessários, mas infelizmente está a se notar aqui que não é aquilo que eles nos orientaram. Por isso a FNLA também está nessa situação mesmo. Na verdade, nós quando estamos a falar da reconciliação, da paz, tem que me pautar sempre no princípio da igualdade, no princípio universal, para evitar estes conflitos. Angola é de todos nós.
Entretanto, numa entrevista não gravada, o diretor do Gabinete Técnico e Infraestruturas do IGE, Alexandrino Afonso, disse não haver exclusão de militantes de partidos políticos, assegurando de que o município sede do Uíge conta com 2 mil lotes de terras a serem distribuídas à população, acrescentando de que os mesmos foram entregues às direções da Juventude e Desporto e ao Conselho Provincial da Juventude para serem distribuídos. De acordo com os responsáveis, o projeto encontra-se temporariamente paralisado por conta das chuvas que caem na cidade do Uíge. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
No Ambo, a chuva tem estado a cair e isso é boa notícia para os agricultores. O que é má notícia é que o preço de fertilizantes mais do que duplicou e isso põe em risco a produção. Norberto Sateco reporta.
O saco de 50 kg de adubo químico, por exemplo, antes estava a rondar entre os 15 mil kwanzas, passou para 32 mil kwanzas. Os homens do campo dizem estarem-se de mãos atadas.
Não temos nada. Precisamos de ajuda. O adubo tem de 32, tem de 30. Antes custava 5 mil. Esse é o preço Mas sim, não sai nada mesmo, não conseguimos.
Francisco Venda, da Cooperativa de Sementes do município do Bailundo, entende que o atual cenário compromete a produção e, consequentemente, a produção do presente ano agrícola, uma vez que os solos do Planalto Central são pré-ferralítico e bastante exigente. Uma das causas desta subida, segundo apurou a Voz da América, prende-se com o monopólio das empresas importadoras que alegam a subida das taxas de importação associada à inflação. Contactamos o diretor provincial do Instituto de Desenvolvimento Agrário no AMBO, Vitorino Xonguela, mas sem qualquer sucesso. Do AMBO para a Voz da América, Norberto Sateco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, no programa África Agora, o nosso convidado é o Edil, da cidade de Climane, em Moçambique, Manuel de Araújo. Com ele iremos conversar sobre os desafios da governação autárquica. 12:20, Washington DC, Voz da América. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada. Quando iniciar a nossa segunda meia hora da programação, teremos mais estações emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Vamos continuar com mais notícias de Angola. O governo tem dois programas de ajuda aos mais pobres, o Quenda, em que famílias recebem uma quantia monetária, e um programa de inclusão produtiva que fornece ajuda em termos de material agrícola. O Quenda recebeu em dois anos mais 64 milhões de dólares do que o programa de inclusão produtiva. Os números foram divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento Local em Benguela, onde o João Marcos foi buscar reações.
Em dois anos de vigência, o Quenda libertou 33 mil milhões de kwanzas, cerca de 66 milhões de dólares, em transferências monetárias, beneficiando 602.858 famílias, contra os 2 mil milhões de kwanzas, quase 4 milhões de dólares norte-americanos, em bens para a inclusão produtiva, servindo 101.544 famílias carentes. A agricultura, pescas e pecuária são as áreas favoritas de uma componente que procura fomentar o autoemprego por via da oferta de meios de trabalho. O especialista Abílio Sanjaya.
O ideal seria de que a diferença não fosse assim tão abismal. Então a questão que se coloca é, se nós levarmos para este caso em concreto de famílias muito vulneráveis, os fatores de produção, há pessoas que estão a lutar com a vida, claramente se receber semente, receber uma charrua, vai preferir vender para cobrir a situação de emergência da fome. A comunidade tem que ter informação que o fundo do Quenda é uma política de proteção social. O governo está a fazer um favor para as comunidades.
É também o pensamento do diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Local em Angola, Belarmino Gelembe.
A experiência internacional mostra que, em muitos casos, a componente de transferência monetária anda mais rápido do que a componente de inclusão produtiva. Há razões de natureza técnico-operacional. Como é que fazemos o cadastramento, validação e transferência monetária? A inclusão produtiva vem um pouco na marcha. E no nosso caso em concreto, este ano de 2023 será o ano em que o tema da inclusão produtiva vai ganhar dimensão maior. Exatamente para gerar essa coerência.
O responsável avançou, sem ter entrado em detalhes, que os mais de 90 milhões de dólares gastos até o momento, também nas componentes municipalização da ação social e reforço do Cadastro Social Único não contemplam o único Kwanza do Tesouro Nacional. Sobre esta situação, Abílio Sanjaya ressalta que é relevante uma justificação das autoridades, lembrando que este vazio se verifica em outras iniciativas conjuntas.
Porque os fundos do Banco Mundial é crédito, temos que pagar seguramente, né? Seria importante recebermos as justificações do porquê que o desembolso não foi aquele que era expectável.
Com quatro componentes, o Kwanza, até o momento em 60 municípios das 18 províncias do país, está avaliado em 420 milhões de dólares, sendo 320 financiados pelo Banco Mundial e 100 pelo Estado angolano. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol que está a decorrer em Marrocos. E ontem, o vice-campeão africano Al Ahly do Egito bateu o Auckland City da Nova Zelândia à vontade, sem problemas, 3-0. Al Ahly vai agora defrontar no sábado o Seattle Sounders dos Estados Unidos num jogo dos quartos de final que dá acesso à meia-final, onde aguardam os grandes, o Flamengo do Brasil e o Real Madrid de Espanha. O campeão africano, o Wydad Casablanca, está também em ação no sábado, no outro jogo dos quartos de final, tem pela frente o Al Hilal da Arábia Saudita. Real Madrid, entretanto, tem outra preocupação, e não é o Mundial, é o Valência. As duas equipas defrontam-se hoje num jogo de importância para o Real Madrid, já que o Barcelona ontem bateu o Betis por 2-1 e tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid no topo do campeonato espanhol. Real Madrid, portanto, não se pode atrasar. Em teoria, Real é grande favorito para o jogo de hoje. Valência vai mal, está em 14º lugar. Barcelona chegou ontem ao meio do campeonato com 50 pontos. Nada mal. Em Portugal, ontem, Porto ultrapassou o Braga para o segundo posto do campeonato, bateu o Marítimo por 2-0 e beneficiou da derrota do Braga, que apanhou uma cabazada. 5 batatas na capoeira sem resposta do Sporting. Sporting está em 4º lugar, a 5 pontos do Braga em 3º. Porto está a 8 pontos do Benfica, com menos um jogo. O Sporting, como dissemos, a 5 pontos do Braga no 3º lugar. 3º lugar que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Mas Ruben Amorim, treinador do Sporting, não quer falar disso.
Eu não quero falar sobre isso, porque nós estamos sempre a falar, a equipa está sempre a levantar-se e depois acontece alguma coisa. Acima de tudo, estamos melhores que na primeira volta, porque jogamos melhores e porque temos mais 2 pontos do que tínhamos a esta altura na primeira volta.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem em Inglaterra, e como se esperava, o Manchester United qualificou-se para a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, ao bater o Southampton por 2-0. Na final vai defrontar o Newcastle, e isso é no próximo dia 26. E falando do futebol inglês, ontem noticiámos aqui como na janela de transferências os clubes ingleses gastaram mais do que todos os outros clubes das ligas de Espanha, Alemanha, Itália e França. Pois agora o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que a UEFA deve aprovar regulamentos económicos para controlar isso, pois, segundo disse, os clubes ingleses estão a injetar dinheiro que não é proveniente do próprio clube, o que põe em risco a viabilidade desses clubes se os seus proprietários os abandonarem. Isso, disse ele, é também fazer batota, porque diminui a capacidade das outras ligas. Vamos aguardar pela UEFA. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que fizeram algo de muito raro. Ganharam! É verdade, bateram o Oklahoma 112-106. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 4 pontos. Houston Rockets continua, no entanto, em último lugar na Conferência Oeste. Ontem na NBA foi também dia de cabazadas. Atlanta Hawks bateu o Phoenix Suns 132-100. E Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste, deu uma surra, uma sova ainda maior ao Brooklyn, 139-96.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina, com a realização de Mariano Bartolomeu. Sou o Amancio Miguel. Voltamos para a segunda página dentro de instantes. Continuação de uma boa escuta. A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América nesta segunda parte. É quinta-feira, é 2 de fevereiro de 2023. Na técnica, o Justin White. Na realização, está connosco novamente o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amêncio Miguel. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes. Boa escuta. Em destaque nas notícias, líderes da União Europeia na capital da Ucrânia, Kiev, quando a Rússia intensifica ofensiva, e Estados Unidos da América querem reforçar cooperação naval com o continente africano. Desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet, www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos. As notícias internacionais com Ana Guedes.
Dirigentes da União Europeia chegaram hoje a Kiev para expressar apoio à Ucrânia, ao mesmo tempo que o presidente ucraniano avisava para uma nova ofensiva russa em vésperas do primeiro aniversário da guerra. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia permanece firme, como sempre, ao lado da Ucrânia e que a visita serve para aprofundar mais o apoio e cooperação do bloco com a Ucrânia. O comissário de Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, disse que a União Europeia irá estar ao lado da Ucrânia para vencer e reconstruir. No encontro com entidades ucranianas serão discutidas a resposta da Europa ao conflito, reconstrução e programas de ajuda, segurança alimentar e o pedido da Ucrânia para se juntar à União Europeia. O presidente ucraniano Zelensky, no seu habitual discurso diário, disse que a Rússia está a tentar ganhar terreno no campo de batalha para mostrar ganhos antes do primeiro aniversário da sua invasão a 24 de fevereiro. Zelensky disse ter aumentado a intensidade dos ataques no leste do país, onde a situação, segundo ele, se está a tornar ainda mais grave. A Rússia disse que as suas forças avançaram ao norte e a sul da cidade de Bakhmut, que estão a tentar cercar. O presidente russo Putin, falando em cerimónia de aniversário da vitória da Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, disse que a Ucrânia hoje é a reencarnação do nazismo. Na cidade de Kramatorsk, equipas de socorro estão a tentar encontrar sobreviventes às ruínas de um prédio de apartamentos atingido por mísseis russos. As Filipinas assinaram acordo, dando às Forças Armadas americanas mais 4 bases militares em resposta à crescente preocupação sobre as atividades agressivas da China na região. O acordo eleva para 9 o número dessas bases e foi assinado no final da visita de 2 dias às Filipinas do secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, durante a qual se avistou com destacados membros das Forças Armadas Filipinas e do governo. Os Estados Unidos têm atualmente 500 soldados estacionados nas Filipinas. O Irão culpou hoje Israel pelo ataque de sábado com drones a uma fábrica de armas na cidade de Isfahan. Uma carta colocada no portal da missão iraniana na ONU afirma que investigações preliminares indicam que Israel foi responsável pelo que chama de ato de tentativa de agressão. A carta não fornecia quaisquer provas específicas disso. O Ministério da Defesa iraniano disse que o ataque causou danos menores ao edifício. Israel não comentou. As forças navais americanas defenderam hoje na África do Sul o reforço da segurança militar conjunta nas águas do continente africano para manter a estabilidade global. Ao falar em videoconferência sobre o exercício Obangam Expresso, patrocinado pela Africom e conduzido pelas forças navais americanas até sexta-feira na costa ocidental africana, o contra-almirante Chase Patrick disse acreditar que a segurança nas águas de e para o continente africano é fundamental para manter um ambiente global estável e seguro. O Tribunal Penal Especial de Yaoundé, nos Camarões, condenou hoje o ex-ministro da Defesa, Edgar Alam Mbeba Ngo, a 30 anos de prisão pelo desvio de cerca de 40 milhões de dólares. Também foi condenado o coronel Gisela Mobutu Maxime Mbank, a 25 anos de prisão, enquanto 2 outros arguidos receberam penas de 10 anos e 9 anos, respectivamente. O caso foi divulgado em 2010, em que eles foram acusados de inflacionar contratos para a compra de equipamento militar do Brasil.
Em Moçambique, o Programa Mundial da Alimentação interrompeu a ajuda alimentar a cerca de 1 milhão de deslocados da insurgência nas províncias do norte do país, uma medida que afeta Cabo Delgado, Nampula e Niassa. O nosso correspondente André Batista, que segue a insurgência naquela região, tem detalhes.
A interrupção da assistência humanitária deve-se à falta de fundos. Em novembro, a agência da ONU tinha advertido que caso não recebesse os fundos a tempo, teria de parar a distribuição em fevereiro nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, afetados pelo terrorismo. A Voz da América apurou ainda que o PMA está a tentar mobilizar recursos para retomar a assistência em março. O PMA necessita de 102,5 milhões de dólares para suprir as necessidades de assistência alimentar e humanitária das pessoas afetadas pelo conflito armado, violência e insegurança nas três províncias do norte de Moçambique, a maioria a viver em abrigos temporários e em bairros de reassentamento. Entretanto, ativistas sociais e defensores de direitos humanos em Cabo Delgado alertaram que a suspensão da ajuda pode provocar um colapso humanitário, na medida em que a maioria dos deslocados ainda não atingiu a autossuficiência alimentar e vive dependente da ajuda. A Voz da América, a ativista Flávia Alberto.
Estão a terminar hoje dar mês de janeiro. Aqui na cidade, né?
Por sua vez, Manuel Nota, ativista social, considera a interrupção da ajuda como mais um sofrimento para os deslocados que estão em centros de reassentamento.
O corte significa declarar pobreza absoluta, né, das pessoas. Por isso que agora temos muita gente saindo dos centros de reassentamento, estão a regressar, porque não estão a ver esperança.
O também coordenador da Caritas Diocesana em Pemba disse que os cortes da ajuda humanitária em Cabo Delgado estão a forçar o regresso da população às zonas de origem, apesar da insegurança.
A emergência não terminou, só que os financiadores tendem a reduzir o financiamento para projetos de emergência. Não que a situação de Cabo Delgado já esteja normalizada, não está não.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas alertou que os terroristas continuam a ser uma ameaça na província moçambicana de Cabo Delgado, isto apesar da melhoria da situação com a expulsão dos insurgentes das principais áreas. No encontro diário com a imprensa no Departamento de Estado, na quarta-feira ontem, Linda Thomas Greenfield disse ter abordado a sua recente visita a Moçambique durante muito tempo a situação em Cabo Delgado, em discussões com o Governo, Nações Unidas e Embaixada Americana. E ela disse, e cito, de facto, a situação melhorou. Ao trabalharem com os ruandeses e outras forças regionais, eles conseguiram expulsar os terroristas das principais áreas urbanas, ou pelo menos das cidades, afirmou a diplomata, alertando, no entanto, que eles ainda são uma ameaça e continuam a aterrorizar as pessoas. Instada a comentar a situação, ela abordou também a questão humanitária, dizendo que conseguimos obter assistência humanitária. As ONG estão a trabalhar lá, a USAID tem um programa extenso e o setor privado está a voltar aos poucos. Linda Thomas Greenfield destacou ainda o encontro que manteve com a ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Verónica Macamo, no qual foi abordado o histórico primeiro mandato de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. Também de Moçambique, o secretário de Estado na província de Cabo Delgado, António Supeia, diz que está preocupado com a falta de informação sobre as fontes de financiamento do terrorismo e o alastramento deste fenómeno a outras regiões do país. Isto entre críticas de alguns analistas de que o país não investe em instituições fortes à altura do desafio de Cabo Delgado. Detalhes com Ramos Miguel.
António Supé defende que o Serviço de Investigação Criminal deve identificar os mandantes e os financiadores do terrorismo em Cabo Delgado, bem como travar o alastramento deste fenómeno a outras províncias.
Ainda que reconhecendo o cenário complexo para a coleta de indícios atinentes ao concurso de crimes cometidos por terroristas, impõe-se que sejam empregue todos os os meios praticáveis para juntar aos processos de crimes elementos probatórios fiáveis e inquestionáveis que façam contornar os veredictos e possam remeter os autos para aguardar a produção da melhor prova.
Recentemente, as Nações Unidas divulgaram um relator desenhando o perfil dos financiadores, anotando que o negócio de rubis pode ser uma das principais fontes de financiamento do terrorismo, uma posição com a qual está de acordo o investigador do Instituto de Estudos de Segurança em África, Boris Namiri. Teoricamente, isso é possível porque nós temos em Cabo Delgado um submundo de exploração de rubis que são retirados das matas e depois são vendidos a compradores, muitos dos quais estrangeiros, e a probabilidade desse dinheiro de venda ilegal de rubis vir a financiar o terrorismo é muito grande, realçou aquele investigador. Contudo, Namir considera difícil identificar os financiadores do terrorismo, porque estes são o coração deste fenómeno, para além de que os tipos de financiamento são vários e podem ser contribuições voluntárias de pessoas que vivem na sociedade e, no caso de Cabo Delgado, podem resultar também do tráfico de madeira e outros recursos existentes na província. No seu entender, ainda que o governo tivesse identificado os financiadores, nunca iria apresentá-los publicamente, iria sempre procurar neutralizá-los.
Apresenta ao público, eles mudam de estratégia, de atuação. Mas nunca podemos esperar que o governo venha à imprensa nomear os financiadores enquanto eles não tiverem sido neutralizados, por um lado, e por outro lado, não tiverem sido entregues à justiça.
Mas para outro investigador, o problema reside no fato de que o país não reúne capacidade para fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado, porque este é um fenómeno complexo e exige uma capacidade interna de produção e gestão de informação, bem como instituições fortes à altura do desafio, que não é o caso de Moçambique. O pesquisador do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IES, Sebastião Forquilha, diz que, para além disso, demorou muito tempo para o Estado moçambicano reconhecer publicamente que estava face ao problema ligado ao jihadismo, como também as operações no terreno não refletiam a complexidade do próprio fenómeno.
Quer dizer, o facto de ter, durante muito tempo, a polícia estar, por exemplo, estar a combater os insurgentes, quando era claramente uma situação que exigia o envolvimento do exército com todas as suas forças.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos agora a Bissau. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, exige uma auditoria internacional independente aos dados recolhidos pelas brigadas que estão a realizar o recenseamento eleitoral para as legislativas de 4 de junho. Para aquele partido da oposição, o processo de recenseamento em curso está viciado e propenso a criar conflitos nas eleições. Álvaro Lúdia Andrade.
As dúvidas levantadas com o processo de recenseamento apresentadas pelo PIGC referem-se à falta de apresentação do Plano Operacional de Recenseamento Eleitoral, à inexistência de um despacho que formalize o início e o fim do processo, ao início muito tardio do recenseamento na diáspora e em alguns círculos. O PIGC afirma estar também preocupado com a alteração do sistema informático de recenseamento, sem que o mesmo tenha sido objeto de um processo de auditoria, com a agravante de estar a ser obrigatoriamente solicitado o número de telefone aos eleitores, o que constitui uma grave violação da privacidade do eleitor. No comunicado, aquele partido denuncia igualmente que um número considerável de cidadãos eleitores já recenseados ainda não receberam seus cartões e que há movimentações ou deslocações sem precedentes de cidadãos com a intenção de se recensearem em setores diferentes das suas respectivas residências. Ainda no comunicado que estamos a citar, o PIGC qualifica aquelas movimentações como manobras deliberadamente patrocinadas por alguns dirigentes do regime, visando influenciar os resultados eleitorais a seu favor. No comunicado, o principal partido da oposição questiona o governo sobre uma eventual ruptura de cartões de recenseamento e a razão pela qual não estão a ser assinados pelo diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e sobre o paradeiro de 14 kits de recenseamento. Na semana passada, aquele gabinete técnico informou que mais de 86% dos 844.087 potenciais eleitores já estavam recenseados. O recenseamento deve terminar no dia 10 de fevereiro. Até agora, as autoridades não reagiram às críticas do PIGC.
12 horas e 44 minutos. Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Agora vamos ao Brasil. O governo do presidente Lula da Silva completou um mês esta semana. Foram 30 dias, tal como reporta o Edgar Maciel, liderando um país dedicado praticamente a revogar uma série de medidas e atos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma área escapou, desde a saúde, educação, meio ambiente, economia e segurança pública. A principal delas foi a revogação de uma série de sigilos de 100 anos impostas por Bolsonaro para não divulgar gastos do cartão corporativo da presidência. Lula da Silva foi, neste mês, também alvo de uma tentativa de afastamento do poder. Edgar Maciel, de São Paulo, e os detalhes.
Lula, desde então, vem fazendo sucessivos discursos, prometendo punição aos envolvidos e relembrando os erros do governo passado. Por vezes, o presidente é criticado por relembrar demais tempos que já foram. Mas, segundo o analista político Paulo Ramires, essa é uma repetição necessária em um cenário de risco para a democracia.
O Bolsonaro prejudicou tanto o funcionamento da democracia brasileira, sua estabilidade, o respeito e equilíbrio entre os três poderes, que o Lula acabou herdando o fracasso de Bolsonaro. Não o fracasso em si, né, mas a ideia de que é necessário reformular a dinâmica, né, de diálogo entre os poderes, evitar ameaças ao máximo, né, entre esses poderes e, sobretudo, consolidar as instituições democráticas.
Em medidas e programas de governo, pouco ainda foi feito. O novo presidente esperava a eleição dos novos líderes do Congresso, que aconteceu ontem. Seus dois aliados, o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, venceram e vão comandar as duas casas, o que deve facilitar a aprovação de projetos, principalmente na área social.
É claro que na Câmara o Lula talvez tenha um pouco mais de flexibilidade, já que apoia o Arthur Lira, e consequentemente o Arthur Lira se compromete a lançar, pelo menos em discussões na Câmara, os projetos de desenvolvimento econômico e social, o que não significa que serão aprovados, mas pelo menos serão discutidos até que se chegue a algum consenso.
Lula se manifestou sobre os primeiros 30 dias de governo, pediu paciência para a população e disse que vai reconstruir o país.
Eu posso dizer para vocês que depois de toda a dificuldade que nós vivemos na transição, depois de todo o desmonte que foi feito pelo ex-presidente, nós vamos reconstruir esse país. A gente vai melhorar a qualidade da saúde do nosso povo, a gente vai melhorar a qualidade de salário do nosso povo, a gente vai tratar o povo com muito mais dignidade, decência e respeito.
O próximo compromisso oficial do presidente Lula será na próxima semana, quando viaja aos Estados Unidos para o primeiro encontro com o presidente Joe Biden. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Em parceria com a União Africana, as Nações Unidas e outros, o Departamento de Estado americano lançou uma iniciativa para ajudar agricultores e governos africanos a se prepararem e adaptarem aos desafios da insegurança alimentar causados pelas mudanças climáticas.
O enviado especial dos Estados Unidos para a Segurança Alimentar Global, Kerry Fowler, apresentou o novo programa ontem no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, aqui em Washington.
Culturas adaptadas ao clima, pragas, doenças e necessidades do mercado são pré-requisitos para a segurança alimentar. Solos pobres não produzem colheitas ricas.
Fowler, que visitou recentemente a Zâmbia e o Malawi, alertou para a necessidade urgente de se desenvolver culturas preparadas para resistir aos efeitos das alterações climáticas e às exigências de produtividade agrícola da crescente população africana.
Numa época em que a África enfrenta extremos climáticos e o crescimento populacional, vemos uma oportunidade real de promover a saúde e solo e culturas resistentes ao clima no continente. Até o final do século, como vocês provavelmente já sabem, a África será o continente mais populoso do mundo, mas por agora 300 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar no continente.
Ela disse que, historicamente, A maioria dos esforços de adaptação concentrou-se num punhado de culturas como milho, arroz e trigo, mas que a atenção deve incluir outras culturas menos conhecidas, ricas em vitaminas e micronutrientes. Kerry Fowler explicou.
Outras culturas como grãos, como sorgo, todas as culturas de raízes e tuberculose e as centenas de frutas e vegetais indígenas africanos receberam muita atenção. De não é surpresa que os rendimentos são baixos e seu potencial não foi alcançado. Para muitas dessas culturas, nunca houve um único criador de plantas cientificamente treinado a nelas em toda a história da agricultura.
A iniciativa foi lançada em parceria com a União Africana e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO. A embaixadora Cindy McCain, representante permanente dos Estados Unidos nas agências da ONU em Roma, afirmou que, num momento de crises sobrepostas, conflitos armados, Covid-19 e mudanças climáticas sobrecarregam os sistemas alimentares globais. E isso afeta a todos, especialmente os mais vulneráveis.
Ao longo das minhas viagens como embaixadora dos Estados Unidos junto das agências da ONU em Roma, vi os efeitos do conflito, escassez de água e condições climáticas extremas, do Quênia ao Madagascar, do Sri Lanka ao Laos e muito mais. Com a COP27 no Egito, no ano passado, e no Fórum de Negev, nos Emirados Árabes Unidos, no mês passado, ficou claro que devemos alavancar a ciência, a tecnologia e a inovação na agricultura para alimentar uma população crescente. Isso exige uma união e esforço global.
O enviado especial dos Estados Unidos para a Segurança Alimentar Global, Kerry Fowler, afirmou que a iniciativa está aberta a outros parceiros.
O Zimbábue está a tentar modernizar o seu setor agrícola com apoio do controverso parceiro, a Bielorrússia, que está sob sanções por apoiar a invasão russa da Ucrânia. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, visitou o Zimbábue esta semana na sua primeira viagem à África subsaariana. Ana Guedes.
Depois de anos a deixar os agricultores do país lavrarem e semearem os seus campos à mão, o governo do Zimbábue iniciou uma mecanização em grande escala da sua indústria agrícola, que há anos sofre com baixa produtividade. O equipamento vem da Bielorrússia. Mufudzi Mazorera, um agricultor de 28 anos, recebeu um trator e está a encorajar outros a utilizarem também maquinaria agrícola.
Consegui lavrar mais de 100 hectares de terra. Lavrei e colhi ao meu próprio ritmo. É muito melhor do que contratar, que consome tempo e, honestamente, torna-se mais caro. Possuir o seu próprio trator é mais barato. O governo zimbabueno está a dar uma opção que lhe permite pagar num período de 5 anos.
O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, visitou o Zimbábue a 30 de janeiro, levando consigo 1000 tratores e outro equipamento agrícola.
Apesar da distância que nos separa, estamos prontos a cooperar consigo para obter tudo o que precisa. Estamos dispostos a ajudá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora. Ajudamos-lo a resolver todos os problemas que tem.
A Bielorrússia é objeto de sanções americanas e europeias por apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, algo a que o presidente do Zimbábue, Mnangagwa, se referiu.
Tanto a Bielorrússia como o Zimbábue são sérios candidatos a sanções. Por isso, não é surpreendente ver vítimas de sanções a cooperar.
Os Estados Unidos e a União Europeia e outras nações ocidentais impuseram sanções à liderança do Zimbábue no início dos anos 2000, na sequência de relatos de fraudes eleitorais e violações dos direitos humanos. O analista político Alexander Rosera explica por que pensa que o Zimbábue se voltou para a Bielorrússia.
O Zimbábue está a tentar adaptar-se ao isolamento e às sanções, procurando estados que o país considera mais seguros e melhores para lidar, porque esse tipo de negócios não vem com condicionalismos, como a democracia, como os direitos humanos, que normalmente o Ocidente insiste.
A agricultura foi outrora a espinha dorsal económica do Zimbábue, até que o programa de reforma agrária do falecido presidente Robert Mugabe expulsou agricultores experientes das suas terras no início dos anos 2000 e enviou a produção agrícola para uma espiral descendente. Com a ajuda da Bielorrússia, o governo espera poder reanimar o setor e rejuvenescer a economia. Há muita em crise.
Na página esportiva, vamos começar com o Campeonato do Mundo de Clubes de Futebol, que está a decorrer em Marrocos. E ontem, o vice-campeão africano, o Al Ahly, do Egito, bateu o Auckland City da Nova Zelândia à vontade, sem problemas, 3-0. Al Ahly vai agora defrontar no sábado o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, num jogo dos quartos de final que dá acesso à meia-final, onde aguardam os grandes, o Flamengo do Brasil e o Real Madrid de Espanha. O campeão africano, o Wydad Casablanca, está também à ação no sábado, no outro jogo dos quartos de final, tem pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita. Real Madrid, entretanto, tem outra preocupação, e não é o Mundial, é o Valência. As duas equipas defrontam-se hoje num jogo de importância para o Real Madrid, já que o Barcelona ontem bateu o Betis por 2-1 e tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Real Madrid no topo do campeonato espanhol. Real Madrid, portanto, não se pode atrasar. Em teoria, Real é grande favorito para o jogo de hoje. Valência vai mal, está em 14º lugar. Barcelona chegou ontem ao meio do campeonato com 50 pontos. Nada mal. Em Portugal, ontem, Porto ultrapassou o Braga para o segundo posto do campeonato, bateu o Marítimo por 2-0 e beneficiou da derrota do Braga, que apanhou uma cabazada. 5 batatas na capoeira sem resposta do Sporting. Sporting está em 4º lugar, a 5 pontos do Braga em 3º. Porto está a 8 pontos do Benfica, com menos um jogo. O Sporting, como dissemos, a 5 pontos do Braga no 3º lugar. 3º lugar que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. Mas Rubén Amorim, treinador do Sporting, não quer falar disso.
Eu não quero falar sobre isso, porque nós estamos sempre a falar, a equipa está sempre a levantar-se e depois acontece alguma coisa. Acima de tudo, estamos melhores que na primeira volta, porque jogamos melhores e porque temos mais 2 pontos do que tínhamos a esta altura na primeira volta.
Era Rubén Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem em Inglaterra, e como se esperava, o Manchester United qualificou-se para a final da Taça da Liga, a Taça Carabao, ao bater o Southampton por 2-0. Na final vai defrontar o Newcastle, e isso é no próximo dia 26. E falando do futebol inglês, ontem noticiámos aqui como na janela de transferências os clubes ingleses gastaram mais do que todos os outros clubes das ligas de Espanha, Alemanha, Itália e França. Pois agora o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, disse que a UEFA deve aprovar regulamentos económicos para controlar isso, pois, segundo disse, os clubes ingleses estão a injetar dinheiro que não é proveniente do próprio clube, o que põe em risco a viabilidade desses clubes se os seus proprietários os abandonarem. Isso, disse ele, é também fazer batota, porque diminui a capacidade das outras ligas. Vamos aguardar pela UEFA. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Houston Rockets, que fizeram algo de muito raro. Ganharam! É verdade, bateram o Oklahoma 112-106. Bruno Fernando jogou 10 minutos, marcou 4 pontos. E o Houston Rockets continua, no entanto, em último lugar na Conferência Oeste. Ontem na NBA foi também dia de cabazadas. Atlanta Hawks bateu o Phoenix Suns 132-100 e Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste, deu uma surra, uma sova ainda maior ao Brooklyn, 139-96.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã no nosso programa África Agora, o nosso convidado é o edil da cidade de Quelimane, na Zambésia, em Moçambique, Manuel de Araújo. Vamos marcar o ponto final, a nossa segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço desde já do Justin Wright, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Fica na companhia da Ana Guedes para a terceira e última parte, continuação de Boa Escuta. Boa noite.
1:00 PM em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Convosco na apresentação está Ana Guedes. O produtor é o Leo Saílio. Bem-vindos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e em DFM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode também acompanhar-nos através do computador, no telemóvel e também no seu tablet. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número de WhatsApp +1 202 251 9466. A títulos ou manchetes desta emissão, dirigentes da União Europeia estão na capital da Ucrânia, Kiev, quando a Rússia intensifica a ofensiva militar. Estados Unidos querem reforçar a cooperação naval com a África. Na Guiné-Bissau, empregados dos Correios dizem estar sem salários há 100 meses. Em Moçambique, o Programa Alimentar Mundial suspende ajuda a milhares de deslocados por falta de verbas. Os funcionários dos Correios da Guiné-Bissau têm mais de 100 meses de salários em atraso. Isso mesmo, 100 meses. Isto segundo o presidente do sindicato do setor, Tefna Tamba, que acusa o atual ministro da tutela de má-fé. Em conferência de imprensa, Tamba disse que o ministro dos Transportes e Comunicações, Aristides Ocante da Silva, tem revelado falta de vontade para pagar 12 dos 100 meses de salários em atraso. Ele acusou o governante de não pretender resolver o problema da letargia da empresa e, ao não dar resposta a uma proposta de um banco comercial de Bissau, que pretende reativar os Correios. O dinheiro está disponível, mas o ministro diz que tem um outro projeto para viabilizar os Correios, mas que ninguém vê, observou o sindicalista, que prometeu realizar uma vigília junto ao gabinete do primeiro-ministro no Nabian, caso não haja uma resposta nos próximos dias. O ministro dos Transportes e Comunicações ainda não se pronunciou. O Programa Alimentar Mundial, PAME, interrompeu a ajuda alimentar a milhares de deslocados da insurgência armada no norte de Moçambique. A Voz da América confirmou a informação junto de fontes daquela agência. Em novembro, o PAME tinha advertido que, caso não recebesse fundos a tempo, teria de pagar a distribuição da ajuda em fevereiro, nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. André Batista.
A interrupção da assistência humanitária deve-se à falta de fundos. Em novembro, a agência da ONU tinha advertido que, caso não recebesse os fundos a tempo, teria de parar a distribuição em fevereiro nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, afetados pelo terrorismo. A Voz da América apurou ainda que o PMA está a tentar mobilizar recursos para retomar a assistência em março. O PMA necessita de US$102,5 milhões para suprir as necessidades de assistência alimentar e humanitária das pessoas afetadas pelo conflito armado, violência e insegurança nas três províncias do norte de Moçambique, a maioria a viver em abrigos temporários e em bairros de reassentamento. Entretanto, ativistas sociais e defensores de direitos humanos em Cabo Delgado alertaram que a suspensão da ajuda pode provocar um colapso humanitário, na medida em que a maioria dos deslocados ainda não atingiu a autossuficiência alimentar e vive dependente da ajuda. A Voz da América, a ativista Flávia Alberto.
Estão a terminar hoje da mês de janeiro, aqui na cidade, né?
Por sua vez, Manuel Nota, ativista social, considera a interrupção da ajuda como mais um sofrimento para os deslocados que estão em centros de reassentamento.
O corte significa declarar pobreza absoluta, né, das pessoas. Por isso que agora temos muita gente saindo dos centros de reassentamento, estão a regressar, porque não estão a ver esperança lá, continuando lá.
O também coordenador da Caritas Diocesana em Pemba disse que os cortes da ajuda humanitária em Cabo Delgado estão a forçar o regresso da população às zonas de origem, apesar da insegurança.
A emergência não terminou, só que os financiadores tendem a reduzir o financiamento para projetos de emergência. Não que a situação de Cabo Delgado já esteja já normalizada, não está não.
André Batista, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, em mais uma rubrica, em mais um programa África Agora, o nosso convidado é Manuel de Araújo. Ele é o presidente da Ilidade de Quelimane. Vamos aproveitar para falar com ele sobre a questão das eleições locais ou distritais. Portanto, se tiver alguma pergunta ou se tiver algum comentário, pode nos enviar através do nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
A França vai retirar as suas tropas do Burkina Faso, que se encontravam ali para combater os extremistas, tal como foi pedido pelos governantes do Burkina Faso. Todavia, a existência destas tropas francesas no Burkina Faso era para combater os extremistas islâmicos, não é? Os jihadistas. Parece que se não resolveu, não sei como é que vai acontecer agora, uma vez que os ataques continuam. E ainda agora há poucos dias houve um ataque que matou pelo menos 32 pessoas. Como é que vai ficar o Burkina Faso, uma vez que continuam a dizer que não tem, por exemplo, não tem lá a Força Wagner? Como é que o Burkina Faso pode combater, de facto, estes extremistas e proteger a população?
Não vai combater. O que parece, através de fontes locais, e as fontes locais que eu me refiro, são ocidentais europeus que vivem tanto no Mali como no Burkina Faso. E estas são as fontes fiáveis porque os locais estão completamente poluídos e dominados pela retórica de ambas as juntas militares, no Burkina e no Mali. Tem-se assistido a uma deslocalização de grupos jihadistas da periferia para os arrabaldos das capitais, Bamako e Ouagadougou. E isto tem proporcionado às populações, também a partir de dentro e a partir de fora, que parece que alguma coisa está para acontecer. Mas nada acontece. Qual é a percepção que os ocidentais que lá estão têm? Que há um entendimento das juntas militares, e através do grupo Wagner, de um pacto de não agressão com os jihadistas. A partir do momento que os jihadistas não ataquem, eles também não serão incomodados. E, portanto, tem havido esta deslocalização da periferia para o centro. Ambas as capitais estão numa situação que parece que estão sitiadas e à beira de um ataque coordenado e em massa, mas isso tarda em acontecer. E tarda em acontecer porque também não é do interesse dos jihadistas tomarem a capital, porque isso seria uma carga acrescida de trabalho que eles não querem ter. O tomar uma capital obriga depois, ou qualquer cidade, obriga depois à manutenção. E essa manutenção obrigará a mais logística, a mais operacionais, a mais olho vivo, a mais ação. Do ponto de vista simbólico seria muito importante, mas parece que não vai acontecer. O que eu prevejo que aconteça é que esta deslocalização comece a criar problemas de convivialidade entre os locais, comece a surgir um surto de problemas sociais e de confrontos entre população e jihadistas, e aqui está o problema, porque depois estas juntas militares certamente que não vão ter capacidade para lidar com este problema. Juntando a isto a presença dos Wagner e a atual guerra na Ucrânia, é possível que assistamos àquilo a que as juntas militares menos querem, que é a ação dos europeus, é o regresso dos franceses, dos franceses barra União Europeia, num novo modelo, não é? Não será um modelo Barkhane exclusivamente francês, mas há aqui a oportunidade para se alavancar a tão falada Task Force Takuba, uma força da União Europeia. Diz nisso.
Uma das coisas que estas juntas militares, quando tomam o poder, dizem e prometem é, de facto, por termos aos ataques violentos, sobretudo contra a população, não é? O que tem acontecido, por exemplo, no Burkina Faso, é que, apesar do chefe da junta, não é, ter mobilizado dezenas de combatentes civis para combater os jihadistas, juntamente com o exército, isto não tem funcionado e a população em si está frustrada e desconfia, de facto, começa a desconfiar, de facto, das promessas que foram feitas. Rui, como é que se responde a esta frustração e falta de confiança da população quando a população continua a ver que é alvo de ataques dos jihadistas?
Aqui há várias situações que a gente tem que ter em conta. Perdão. A primeira é que a atual junta militar tem um plano A e tem um plano B. No plano A, é precisamente o que tinhas referido, que é a constituição de milícias civis que são conhecidas como os voluntários pela defesa da pátria, que já reúne 50 mil indivíduos dispostos a combater os jihadistas. Mas aqui cria um problema suplementar, é que estão a criar milícias em todo o território e nunca se sabe qual é o controle que o Estado vai ter futuramente sobre essas mesmas milícias. Vimos casos de multiplicação de milícias na Líbia, no Mali e em outros países, tais como a Nigéria, que projetos semelhantes acabaram por correr mal e as milícias virarem-se contra o poder central e até entrarem em conflitos interétnicos. Mas quando a França retira, digamos, a Força Sabre, que é mais ou menos composta por 400 elementos, não é nada representativo para a dimensão do Burkina Faso, não quero dizer isto que a França era o único país salvador da pátria no Burkina, de forma nenhuma. Isto faz parte de um acordo que foi inicialmente assinado em 2015, foi revisto em 2018, em que o Ouagadougou decidiu pôr termo. Mas quando a França sai, digamos, militarmente de Burkina, a França transmite sempre uma mensagem que é: a comunidade internacional está a ser atingida, quando não é essa a situação. O que a gente viu foi com o aumento das tensões entre o Ouagadougou e Paris, digamos, não foi com a mesma violência que aconteceu entre Bamako e Paris, foi de uma forma mais suave, neste caso, porque não foi pedido a partida das ONGs e de outras organizações francesas que estavam no apoio ao desenvolvimento, e organizações civis, tal como aconteceu no Mali. Mas o que é que acontece? Nesse aumento surgiu logo outros atores, outros parceiros, tal como pretendia o Ouagadougou. A República Checa foi o primeiro a deslocar-se ao Ouagadougou para desenvolver a cooperação em várias áreas, entre as quais, e muito especialmente, a cooperação bilateral militar, principalmente virada na luta contra o terrorismo. Outro que é muito interessante foi o Reino Unido. O embaixador que está no Mali deslocou-se logo ao Ouagadougou, muito recentemente, em que prometeu até abrir uma embaixada do Reino Unido em Ouagadougou. A Alemanha também já está a dar passos de aproximação a Ouagadougou. Ibrahima Traoré, o presidente de transição, e ao fim e ao cabo o que levou a cabo o golpe, ele disse várias vezes que o Burkina Faso não pode estar limitado a uma parceria preferencial, como seria o caso da França, mas tem que estar aberto a todos os casos, todos os cenários, todo o tipo de parceiros. Isto é o plano A. Se não funcionar, aí entra o plano B, que no plano B é, digamos, o prolongamento da cooperação histórica que sempre teve o Burkina Faso com a Rússia, e aí já há a possibilidade
do grupo Wagner começar a operar no Burkina. Há contactos, isso é um facto, o próprio primeiro-ministro burkinabé esteve em Moscou, mas isso não quer dizer que o cenário maliano já esteja a reproduzir no Burkina Faso. Não, existe acordos e parcerias que estão a ter, estão a ser revistas. Por exemplo, um dos países mais interessados no Burkina Faso, porque ele detém mais de 40% da exploração mineira no Burkina, é o Canadá, e que raramente é falado essa questão, tanto que o primeiro-ministro burkinabé pediu apoio em armamento ao Canadá, ele até deu o paralelo da mesma forma que é disponibilizado armamento à Ucrânia, que o Canadá pode disponibilizar ao Burkina Faso, de forma a eles finalmente reconstituírem uma defesa a esta ofensiva dos grupos jihadistas e dos grupos armados, que neste momento já estão completamente presentes em todo o território burkinabé, tanto que já ameaça a Costa do Marfim, ela está muito preocupada, digamos, com estas medidas que têm sido tomadas, mas principalmente com o norte de Burkina, que já fugiu completamente ao controle das autoridades em Ouagadougou.
Há possibilidade, vêem os jihadistas, grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, de entrarem no Burkina Faso, uma vez que parece existir, de alguma forma, um vácuo em termos de facto da proteção do país, da população?
Mas eles já lá não estão. Eu acho que eles já lá estão.
Não é uma questão deles lá estarem, é uma questão de eles aproveitarem mais o vácuo que parece existir.
Já estão presentes, bem presentes.
Já estão presentes. Agora, a acrescentar...
Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a perguntar se eles podem aproveitar ainda mais este vácuo.
Ah, sim, com certeza. E há um segundo vácuo, porque o primeiro vácuo é a saída dos Barkhane, a saída dos Sabre, que cria um vácuo. E um outro fator que está a criar um outro vácuo adicional vai na continuação daquilo que eu estava a dizer há pouco. Esta deslocalização dos grupos jihadistas da periferia, da periferia do país para a periferia da capital, vai obrigar a uma concentração de tropas e de polícias no centro da capital, das capitais, Bamako e Ouagadougou, o que vai permitir que haja mais um outro vácuo na parte mais porosa do país e menos habitada. É por isso é que no domingo 29 e na segunda-feira, dia 30, se deu este ataque no norte, junto à fronteira com o Níger, com os 32 mortos que referiste há bocado, portanto.
Há,
de facto, este aproveitamento e este vácuo, neste momento, é duplo, começa a ser duplo.
E o que é que a Europa deveria fazer, uma vez que não interessa também à Europa nem o aumento da presença da Força Wagner, nem tampouco o aumento da desestabilização destes países? Uma vez que não estando presentes diretamente, mas em termos de força, há aqui uma possibilidade, por exemplo, da União Europeia ter uma presença em termos militares mais forte?
A União Europeia poderá estar presente eventualmente, e sublinhando mesmo eventualmente, caso seja solicitada por estes países. Porque tal o cenário maliano e o cenário burkinabé, estou a pô-los no mesmo conjunto, mas são situações muitíssimo distintas, eles puseram termo, digamos, aos pedidos que tinham feito à França, o caso maliano, em 2013, e o caso Burkina, com esse acordo bilateral que levou à instalação da Força Sabre no Burkina Faso. Ou seja, se estes países pedirem apoio à União Europeia, a União Europeia poderá intervir conjuntamente com as forças locais. Se esse pedido não for formulado, a União Europeia certamente que não vai enviar tropas para Estados soberanos, porque é exatamente a questão da soberania. No caso do Burkina Faso, tem estado na boca de toda a gente e nesta vaga de populismo que tem atingido quase todos os países do Sahel, que levou e empurrou a França para a porta de saída. E esta saída, eu diria, saída simbólica da Força Sabre, porque 400 homens no Burkina não representa coisa nenhuma, apesar de serem das forças especiais e terem uma missão muito específica, com alvos muito específicos, porque lembro, a Força Barkhane, a Operação Barkhane, não estava operacional no Burkina Faso. O facto do Burkina Faso pertencer ao G5 Sahel não quer dizer que a Operação Barkhane tivesse inclusivamente a operar no Burkina Faso, que praticamente estava ausente, completamente ausente. Sim, estava presente a Força Sabre. Um ponto que é interessante também acompanhar é que, da Operação Barkhane, as forças concentraram-se em Niamey. Niamey e em quartel norte, em quartelamentos a norte da capital do Níger. A Força Sabre irá deslocar-se também para o mesmo país. Quando existe neste país, no Níger, uma nova vaga de populismo nacionalista, que está contra a presença francesa militar no Níger. E aqui poderemos também, em breve, ter notícias de cenários, digamos, equiparados, nem direi semelhantes, ao maliano e ao próprio de Burkina Faso. Daí que a própria França está a mudar completamente a doutrina militar de presença nestes países e nas bases que ela tem em África, com alguns gestos simbólicos, por exemplo, os quartéis deixam de ter a bandeira francesa, dentro da doutrina e da fórmula menos visível, mas mais presente, e, por exemplo, retirarem completamente a presença militar francesa das capitais. Isto começa a acontecer em todos os países onde a França está presente, como o Senegal, a Costa do Marfim, o Chad, Nigéria, Djibouti, eu diria que é um caso à parte nesta nova doutrina. Mas aí, para travar um pouco estes movimentos populistas que têm alastrado em toda a África Ocidental e principalmente a Banda do Sahel.
Última palavra para ti, para encerrar, temos pouco tempo.
Só queria acrescentar...
Sorry, Paulo.
Sim, só queria acrescentar este detalhe da possibilidade da União Europeia intervir, tendo como cenário a Task Force da Cuba. Isto levanta um problema à própria União Europeia, porque a Task Force da Cuba, a ser efetivada, ou melhor, a ser operacionalizada, ela iria ser um balão de ensaio no terreno para a constituição de um exército único europeu. E isso é profundamente contestado pela maioria dos Estados da União Europeia, que querem manter este paradigma de confederação e não aderirem à proposta de federação total e absoluta que é proposta pela França e pela Alemanha, que são fundamentalmente os dois países que defendem a constituição do Exército Único Europeu. E, portanto, aqui na Europa também a periferia está a dizer ao centro que não quer abdicar mais de soberanias para além daquela que já abdicou. Portanto, a questão da intervenção da União Europeia é possível, ela já deve estar a acontecer ao nível da intelligence, por exemplo, e da intelligence mais tecnológica, mas que depois, efetivamente, no terreno e em número de tropas e de destacamentos, eu creio que há esta dificuldade interna nossa em nos alinharmos e em, de facto, tomarmos a decisão. Aliás, essa decisão já podia ter sido tomada há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, quando a constituição do esboço da Task Force da Cuba, e ela nunca avançou precisamente por essas incompatibilidades europeias e porque muitos países da Europa, incluindo Portugal, não querem a constituição do Exército Único Europeu, e este seria o cenário perfeito para colocar, para fazer um ensaio prático da constituição desse Exército Único.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigado e como sempre estamos juntos. E vamos recapitular aqui algumas manchetes. Dezenas de milhares de jovens assistiram hoje a uma segunda missa do Papa Francisco em Kinshasa, capital do Congo Democrático. O primeiro-ministro Burkina Faso propôs às autoridades do Mali a constituição de uma federação com países vizinhos, visando aumentar a sua influência económica.
E pronto, amigos, assim foi esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Convosco esteve Ana Guedes à apresentação, Lisa esteve na produção. Amanhã aqui estaremos de novo.
Em seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. A realidade vista mais de um ano após a tomada do Talibã no Afeganistão é terrível, declarou o embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, representante alternativo para assuntos políticos especiais na ONU. O Talibã proibiu as funcionárias de organizações não governamentais, nacionais e internacionais, ou ONGs, de trabalhar. Isso coloca em risco milhões de afegãos que dependem da assistência humanitária para sobreviver, já que as ONGs, incluindo suas funcionárias, são fundamentais para fornecer essa assistência. Além disso, isso restringe injustamente a participação das mulheres afegãs no local de trabalho. Os Estados Unidos pedem ao Talibã que reverta urgentemente esta decisão. No início de dezembro, o Talibã retirou o acesso de mulheres e meninas à educação acima da sexta série. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, se manifestou contra essa medida. Os Estados Unidos condenam, nos termos mais veementes, a decisão indefensável do Talibã de banir as mulheres das universidades, de manter escolas secundárias fechadas para as meninas e de continuar a impor outras restrições à capacidade das mulheres e meninas no Afeganistão de exercer seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Não são apenas mulheres e meninas que são impactadas, observou o embaixador Wood. Vimos os relatos de que o Talibã ordenou aos juízes que impuseram uma interpretação estrita da lei da Sharia, incluindo execuções públicas, amputações e açoites. Muitos afegãos continuam a rejeitar esta ação do Talibã. À medida que o Talibã adota cada vez mais suas antigas práticas, ele se afasta da normalização com a comunidade internacional e da legitimidade que deseja. Os Estados Unidos continuam comprometidos em ajudar o povo afegão necessitado, disse o embaixador Wood. Fornecemos mais de 1,1 bilhão de dólares em assistência humanitária desde agosto de 2021 e continuaremos atendendo às necessidades dos afegãos vulneráveis no Afeganistão e daqueles que fugiram para os países vizinhos. Os Estados Unidos apoiam o apelo do governo afegão para que as mulheres retornem ao trabalho e mulheres e meninas retornem à escola e à universidade e para que as mulheres continuem a desempenhar papéis essenciais na prestação de assistência humanitária e de necessidades básicas. O Talibã deve respeitar os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das mulheres e meninas no Afeganistão. A legitimidade e o apoio que o Talibã busca na comunidade internacional começam com a legitimidade que eles conquistam do povo afegão por meio de suas ações. Esse foi o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.